para a nossa instrução nesta manhã. Eu os convido a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo 8. E nós leremos hoje apenas um versículo, versículo de número 27. Na semana passada, depois da mensagem da noite, alguém, uma irmã muito querida aqui da igreja, brincou comigo dizendo: pastor, esse Daniel está difícil demais, é bicho para um lado, chifre para o outro, e a gente está tendo dificuldade de acompanhar esse negócio. Então, para aqueles que estão tendo dificuldade com os bichos, os chifres de Daniel, hoje um sermão mais tranquilo. Daniel capítulo 8, versículo de número 27, vamos trabalhar apenas com esse versículo da palavra do Senhor. Acompanhe a leitura que farei, depois nós vamos orar, nos preparando para receber a mensagem do nosso Deus. A palavra diz assim: eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por este pequeno versículo da tua palavra. Obrigado porque, apesar de pequeno, ele é um versículo extremamente profundo e nos ajuda a entender como viver para a tua glória enquanto aguardamos a tua vinda. Que isso aconteça nesta manhã, que sejamos bem instruídos pela tua palavra. Não apenas na nossa mente, mas sobretudo do nosso coração. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós sabemos, o livro de Daniel foi escrito para o povo de Judá, que estava cativo na Babilônia, com duas finalidades principais. A primeira era encorajar este povo para que eles continuassem sendo fiéis a Deus e ensiná-los a viver fielmente naquela difícil condição. Nas duas últimas mensagens, nós estudamos duas visões que Deus deu a Daniel, e nós vimos que, revelando alguns acontecimentos futuros, essas duas visões registradas no capítulo 7 e no capítulo 8, indicavam que eles ainda precisariam esperar algum tempo até que a restauração que eles tanto precisavam, não apenas a restauração que eles queriam, de fato acontecesse. O versículo com o qual nós vamos trabalhar nesta manhã descreve a reação de Daniel a essas duas visões. O que é que Daniel fez depois que ele recebeu essas duas visões? E ele é composto de três afirmações que descrevem três atitudes do profeta em resposta às visões e nos ensina, por meio do exemplo de Daniel, como nós devemos esperar o nosso Redentor. Algo que, embora em ocasião diferente da ocasião do povo de Judá, nós também fomos chamados a fazer. Eles, chamados a aguardar a primeira vinda do Redentor, nós, chamados a aguardar a segunda vinda do Redentor. O tema da nossa mensagem nesta manhã, portanto, é este: esperando pelo Senhor. E nós pretendemos considerar cada uma das afirmações de Daniel, destacando o que elas nos ensinam sobre essa espera. E por uma razão meramente pedagógica, eu pretendo fazer isso em uma ordem diferente da ordem em que Daniel faz as afirmações nesta passagem. Então, a primeira afirmação de Daniel com a qual nós vamos trabalhar nesta manhã é, de fato, a última. Daniel termina o versículo de número 27 com a seguinte afirmação: fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Irmãos, de início, essa parece uma afirmação simples e sem grandes lições para nos ensinar. Afinal de contas, como disse a minha irmã domingo passado à noite, esse negócio dessas visões de Daniel, cheia de animais para um lado e chifre para o outro, é de fato um negócio difícil de entender. Mas há algumas coisas que, se consideradas aqui, nos fazem olhar para essa afirmação com um pouco mais de atenção. Quais são essas coisas? A primeira é a abrangência dela, especialmente a inclusão de Daniel nesta afirmação. Se essa afirmação fosse feita a respeito dos outros personagens do livro, excluindo a pessoa de Daniel, ela poderia passar despercebida. Mas feita de modo abrangente, incluindo Daniel, não pode. Por quê? Porque ao longo de todo o livro, Daniel é destacado exatamente pelo contrário daquilo que é dito aqui. Deixa eu refrescar um pouquinho a sua memória. No capítulo 2, depois do fracasso de todos os sábios da Babilônia, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. No capítulo de número 4, a mesma coisa acontece. E antes dela acontecer, Nabucodonosor diz algo muito forte sobre Daniel. Ele diz assim: eu sei que você tem o Espírito dos Santos Deuses, e que não há mistério que você não possa explicar. No capítulo de número 5, Belsazar é quem tem uma visão. Novamente, os sábios da Babilônia são incapazes de entender o significado dela, e então a rainha mãe aconselha Belsazar a chamar Daniel com as seguintes palavras, capítulo 5, versículo 12: nele se encontram espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Em todo o livro, portanto, se existe alguém que era capacitado para entender visões, esse alguém era Daniel. Mas ele termina a visão do capítulo 8 dizendo: ninguém pôde entender essas coisas. E essa é a primeira razão pela qual essa afirmação não pode passar despercebida. Ela está carregada de significado. A segunda razão pela qual devemos nos atentar a ela é que as visões tinham sido dadas para que Daniel as entendesse. É por isso que, geralmente, elas vinham acompanhadas de interpretação. Por exemplo, é assim no capítulo de número 7. Veja, por exemplo, o que diz o versículo 16 de Daniel 7. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. No capítulo 8, a mesma coisa acontece. Vejam o que dizem os versículos 15 e 16. Depois que eu tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Lai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. E se você der uma olhada depois nas visões do capítulo 9, na verdade, na oração do capítulo 9 e depois na visão do capítulo 10, você vai perceber que a mesma coisa acontece. Todas essas passagens mostram que as visões eram dadas para que Daniel as entendesse. Aliás, o significado da palavra apocalipse, que é o gênero literário desses relatos proféticos, é revelação. A gente sempre olha para textos como o Apocalipse e acha que eles foram escritos para encobrir, mas na verdade eles foram escritos para revelar. Esse é o significado da palavra Apocalipse. E essa é a segunda razão pela qual essa primeira afirmação de Daniel está carregada de significado. Mas há uma terceira: é que isso não é dito a respeito de todas as visões. Isso é dito a respeito da visão que Daniel recebeu no capítulo de número 8. Há pelo menos uma visão que sugere que aconteceu o contrário, ou seja, que Daniel a entendeu, e outra cujo relato afirma claramente que isso aconteceu. Vejam, por exemplo, como é que termina o capítulo 7, lá no versículo 28. Termina dizendo assim: aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu. Agora preste atenção nessa última afirmação: mas guardei essas coisas em meu coração. Ora, se Daniel resolveu guardar essas coisas no coração, é porque provavelmente ele as entendeu. Mas vejam o que diz no capítulo 10, o primeiro versículo. Diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E presta atenção agora em como termina o versículo 1. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Irmãos, essas três coisas mostram que a afirmação de Daniel de que ninguém, incluindo ele, entendeu a visão do capítulo 8, não é uma afirmação qualquer. Ela tem algo importante para nos ensinar. E eu acredito que o ensino dessa expressão, dessa afirmação, está diretamente ligado ao que Daniel faz no início do capítulo seguinte. Se você der uma olhada no capítulo 9, nos três primeiros versículos, você vai encontrar o seguinte relato. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, eu quero enfatizar isso, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Veja que interessante, irmãos, o paralelo entre o final do capítulo 8 e o início do capítulo 9. Daniel termina o capítulo 8 afirmando que não conhecia tudo. Ele termina dizendo que ele tinha um conhecimento limitado. Ele recebeu uma visão que ele não conseguiu entender. E ele começa o capítulo 9 orando. Ou seja, expressando a sua confiança no Senhor. E essa relação entre o final do capítulo 8 e o início do capítulo 9 nos entrega a primeira lição desta manhã: a de que, esperando pelo Senhor, nós precisamos aprender a viver com conhecimento limitado. O que significa confiar e buscar o Senhor, mesmo quando nós não sabemos de todas as coisas. Deus havia escolhido Daniel, e ao longo da sua relação com Daniel, Deus tinha dado a ele o privilégio de conhecer muitas coisas. Com certeza, irmãos, a mensagem central daquelas visões foi compreendida por Daniel muitos séculos antes dos eventos a que elas se referiam acontecerem. Mas o que eu quero que você perceba nesta manhã é que Daniel diz que ele não sabia de tudo. Não porque ele não quisesse saber, mas porque aprouve a Deus não revelar algumas coisas a ele. E Daniel precisou aprender a viver com a quantidade de revelação que Deus o tinha cuidado. Olha, irmãos, não é muito diferente conosco. Deus também nos escolheu, e ao longo da nossa história, Ele tem nos agraciado com muita revelação e com muito conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, se Daniel foi um homem privilegiado, nós somos ainda mais. Quer ver o que Pedro diz sobre isso na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 10 até o versículo 12? Preste atenção nessa leitura. Pedro diz assim: foi a respeito desta salvação, Cristo, a salvação em Cristo, que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado, preste atenção, que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhe pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Você percebe o que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquilo que foi revelado aos profetas diz respeito a algo que nós hoje conhecemos como algo concretizado. Algumas das coisas que nunca foram entendidas por Daniel, nós podemos entender agora. Por exemplo, nós podemos saber quem foram alguns dos personagens históricos dessas visões. Por exemplo, nós podemos saber que todas elas, de alguma maneira, apontavam para a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Nós somos muito privilegiados. Nós sabemos hoje, talvez mais do que Daniel sabia. Ao mesmo tempo, há muitas coisas que continuam misteriosas para nós. Quando é que isso vai acabar? Como será exatamente aquele dia? E frequentemente, irmãos, nós cristãos damos vazão à nossa curiosidade com a finalidade de responder aquilo que a Escritura não nos revela. A primeira lição desta manhã é que, esperando pelo nosso Senhor, nós precisamos aprender a viver com conhecimento limitado, confiando e descansando no Senhor com a quantidade de revelação que Ele nos ofereceu. Irmãos, se algumas dessas coisas são misteriosas até para os anjos, se parte dessas coisas futuras foi misteriosa até para o Filho de Deus durante a sua encarnação, nós não deveríamos ficar surpresos delas permanecerem obscuras para nós. O nosso desafio é permanecer confiando no Senhor, descansando no Senhor, com o conhecimento limitado que Deus nos ofereceu. Então, esse é o significado da primeira afirmação de Daniel. E essa é a lição que nós aprendemos com ela. Esperando pelo Senhor, precisamos aprender a viver com conhecimento limitado. Mas há uma segunda afirmação. Daniel diz que depois que ele recebeu as visões do capítulo 7 e do capítulo 8, palavras de Daniel: eu enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Irmãos, às vezes nós lemos textos como esses, Daniel 7, Daniel 8, e nós imaginamos que eles relatam algumas experiências que eram corriqueiras, que eram comuns, no sentido de pouco impactantes para os homens de Deus no passado. Ou seja, nós imaginamos que Daniel tinha uma visão como essa, sim, aí ele ia para casa e continuava vivendo com a naturalidade com a qual ele estava vivendo até então. Deixa eu dizer duas coisas a vocês. Primeiro, Daniel não tinha visões semelhantes a essas todos os dias, certo? Se a gente considerar as três visões mais apocalípticas que são relatadas neste livro, e quando elas aconteceram, nós perceberemos que entre a primeira e a última, há um espaço de 16 anos. Ou seja, não é que Daniel tinha uma visão hoje, outra amanhã, outra depois da manhã, aí semana que vem ele tinha outra. Não era assim que as coisas funcionavam. Era em momentos particulares da vida que Deus lhe revelava essas coisas. E todas elas tiveram efeitos desgastantes sobre ele. Deixa eu mostrar isso para vocês. Na visão do capítulo 7, Daniel diz no versículo 15, antes da visão se completar, ou dele receber a interpretação, eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Daniel usa duas palavras interessantes aqui. A primeira é a palavra alarmado, cujo significado é fiquei inquieto, eu fiquei aflito. A raiz dessa palavra no original é perfurar. É como se Daniel estivesse dizendo, essa visão perfurou a minha alma e ela me trouxe angústia. A segunda palavra que Daniel usa aqui é a palavra perturbado, que significa assustado ou com medo. Eu terminei essa visão morrendo de medo. Veja o que ele diz no final do capítulo 7, versículo 28. Os meus pensamentos muito me perturbaram, é a mesma palavra, me trouxeram medo, me deixaram assustados. E o meu rosto, atenção a essa expressão, se empalideceu. Daniel diz, olha, eu perdi a cor quando eu vi essa visão. As pessoas olhavam para mim e elas diziam, alguma coisa está acontecendo com você, você não está normal, você está branco. Daniel empalideceu. Essas afirmações mostram que as visões que Deus dava a Daniel, elas vinham acompanhadas de uma forte carga emocional. Elas vinham acompanhadas de uma forte carga espiritual. Agora, vejam o que ele diz no versículo que nós estamos analisando. Ele diz, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Daniel disse que quando ele terminou de ver aquilo que estava lá no capítulo 8, ele ficou dias enfermo. E a pergunta que nós somos levados a fazer imediatamente é, por que é que isso aconteceu? Qual era a fonte dessa pressão que vinha sobre Daniel quando ele tinha visões como essa? E há uma pista muito interessante no capítulo de número 10. Lá no capítulo 10, Daniel descreve uma experiência muito semelhante à do capítulo 8. Se você der uma olhada no versículo 16, você vai ver que ele diz assim, então um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios e eu passei a falar. A visão do capítulo 10 o deixou mudo e ele então passou a falar. E disse àquele que estava diante de mim, meu senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força. Então essa experiência parece que era compartilhada de alguma forma até por pessoas que estavam nesta visão. E agora olhe dois versículos antes do versículo 16, para o versículo de número 14. Aqui nós temos as palavras do arcanjo Miguel, interpretando essa visão que nós ainda vamos considerar no futuro. E Miguel diz assim a Daniel, agora vim para fazer com que você entenda o que vai, atenção a essa expressão, acontecer com o seu povo nos últimos dias. porque a visão se refere ainda a dias distantes. O que é que o versículo 14 do capítulo 10 sugere para nós? Ora, que a causa do sofrimento do profeta era identificação. Deus estava mostrando para Daniel algumas coisas que haveriam de acontecer com o povo de Judá. E Daniel estava tão identificado com o seu povo, que ele sentia em seu corpo angústia pelos efeitos do juízo de Deus que viria sobre ele. E esta é a segunda coisa que o exemplo de Daniel nos ensina sobre como nós devemos esperar pelo nosso Redentor. Nos ensina que esperando pelo Senhor, nós devemos nos identificar profundamente com aqueles que estão ao nosso redor. Irmãos, é muito importante nós pensarmos sobre isso, porque não é incomum nós imaginarmos que a expectativa da volta de Jesus deve nos conduzir a uma espécie de isolamento social. Vocês já perceberam como é que esses grupos que se convencem de uma data do fim do mundo, eles costumam sair da sociedade, montar uma sociedade alternativa e viver fora do ambiente comum, aguardando essa data que eles dizem ser a data do retorno de Jesus Cristo? Esse não é, obviamente, o nosso caso, mas nós também corremos um risco, que é o risco de, na expectativa do fim, nós nos afastarmos das pessoas. Às vezes nós até ficamos atentos àquilo que está acontecendo no mundo lá fora, mas acabamos nos fechando dentro dos nossos muros, anunciando uma mensagem de julgamento que não carrega empatia por aqueles a quem as nossas palavras às vezes condenam. O que eu quero que você perceba é que o exemplo de Daniel nos convida a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor de uma maneira diferente. O exemplo de Daniel nos convida a sentirmos a angústia que, embora nem sempre as pessoas que estão lá fora no mundo sentem, elas deveriam sentir pelo fato de que passarão a eternidade no inferno se não conhecerem a Jesus Cristo. E o exemplo de Daniel deve nos levar a, movidos por esse sentimento, não meramente condenar o mundo perdido à nossa volta, mas chorar por ele, e a sair para anunciar a única esperança de salvação. Eu não sei você, mas eu penso que a igreja dos nossos dias precisa ter o coração sensibilizado nesse sentido. Eu posso estar enganado, mas eu suspeito que esse tipo de compaixão, esse tipo de preocupação com os perdidos que estão ao nosso redor, é algo no qual todos nós precisamos crescer. Pense comigo. Quando nós oramos de manhã, antes de sair de casa, nós pedimos a Deus para nos abrir portas para que nós preguemos o Evangelho? Nós oramos para que Deus cuide de nós durante o dia? Nós oramos para que Ele abençoe os negócios que nós vamos fazer ao longo do dia? Nós oramos por várias coisas. Mas a minha pergunta é, nós oramos para que Deus nos faça encontrar com corações preparados para receber a palavra de Deus? Se alguém levanta o assunto conosco, nós estamos no Uber, ou no 99, estamos lá, andando, e então o motorista puxa conosco o assunto relacionado à fé. Como é que a gente olha para isso? Como uma oportunidade, ou como um peso? Uma obrigação? Falar, Nossa, ontem já foi dia de igreja, já fui no culto de manhã, já fui no culto à noite. Aí agora, plena segunda-feira, você quer conversar comigo sobre isso? Como é que a gente olha para essa oportunidade? E deixa eu fazer uma outra pergunta para você, que talvez nos leve a refletir ainda mais profundamente. Nós agimos da mesma maneira quando nós estamos diante de um pecador que é moralmente respeitável e de alguém cuja vida desafia abertamente a Deus e a sua revelação? Ou nós nos esquecemos facilmente de que Jesus veio exatamente para essas pessoas? Que os sãos não precisam de médico, aqueles que se acham sãos, e sim os doentes. Irmãos, nós precisamos ouvir este chamado à identificação, e precisamos experimentar, junto com a alegria que nós experimentamos por termos sido salvos, um incômodo, porque muitos ainda não desfrutam da salvação que hoje, pela graça, nós conhecemos. Então, a primeira afirmação de Daniel nos ensina que nós, esperando pela volta de Jesus Cristo, precisamos aprender a viver com conhecimento limitado e confiar em Deus, apesar da limitação do nosso conhecimento. A segunda afirmação de Daniel nos ensina que nós precisamos aguardar o Senhor, identificados com as pessoas que estão ao nosso redor, caminhando a passos largos pela perdição. O juízo de Deus, a iminência do juízo de Deus, precisa nos incomodar. Mas há uma terceira e última afirmação que Daniel faz neste versículo. E a afirmação é: depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Irmãos, essa é uma declaração extraordinária. Por quê? Porque assim como não é incomum nós imaginarmos que a expectativa da volta de Jesus deve nos conduzir ao isolamento social, ou seja, nos afastar das pessoas, não é incomum imaginarmos que essa expectativa deve nos conduzir ao isolamento cultural, ou seja, a nos afastar daquelas atividades que nós corriqueiramente chamamos de seculares. Nós temos um grande exemplo disso na Bíblia. Acontecia lá na igreja de Tessalônica, um grupo de irmãos, esperando o retorno de Jesus, estava parando de trabalhar. Afinal de contas, por que nós deveríamos perder tempo com os negócios deste mundo, se o nosso futuro é novos céus e nova terra? E Paulo então escreve para a igreja de Tessalônica, lá na segunda carta, capítulo 3, versículos 10 a 12, dizendo: porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham e se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam do seu pão. Vejam, essa terceira afirmação de Daniel mostra que Daniel não assumiu essa postura característica desses crentes em Tessalônica. Ele esperava pelo novo, mas preste atenção nisso. A sua espera pelo novo não o fez fugir das responsabilidades que ele possuía em relação ao velho. Daniel diz: tão logo eu recobrei as minhas condições físicas, eu me levantei e passei a tratar dos negócios do rei. E esse compromisso de Daniel nos ensina a terceira e última lição desta mensagem: é que esperando pelo Senhor, nós devemos trabalhar buscando o bem da cidade na qual nós estamos agora. A espera cristã não deve ser marcada pela passividade e pelo ócio. Ah, eu estou esperando Jesus voltar, então não vou trabalhar. Eu estou esperando Jesus voltar, então eu não vou estudar. Eu estou esperando Jesus voltar, eu não vou me engajar no serviço eclesiástico. Irmãos, a espera cristã deve ser marcada pela atividade, deve ser marcada pelo serviço. E eu quero lembrar uma coisa para você. O patrão de Daniel não era crente. E ele não estava vivendo em uma sociedade que valorizava as coisas de Deus. O rei, de quem eram esses negócios que Daniel se levantou para cuidar, era Belsazar. O mesmo que dias depois resolveu fazer farra, profanando os utensílios do templo, enquanto os persas invadiam a cidade da Babilônia. Daniel estava debaixo de autoridades perversas e tolas, e vivendo no contexto de uma cultura pagã. Como nós. De Gênesis 3 até o final dos tempos. Mas ele permaneceu buscando o bem da cidade na qual ele vivia, enquanto ela estava de pé. A despeito da perversidade e da tolice das suas autoridades, e a despeito do paganismo da sua cultura. E a pergunta talvez seja, por que Daniel fez isso? Por que ele se engajou desta maneira nas atividades culturais? E eu gosto de pensar que talvez a resposta esteja na própria afirmação dele. Mais especificamente, em uma possível ambiguidade da sua última expressão. Qual é a afirmação que Daniel fez? Levantei e tratei, preste atenção nessa expressão agora, dos negócios do rei. Quem é o rei mencionado por Daniel aqui? Sem dúvida nenhuma, de maneira mais imediata, Belsazar, sem dúvida. Mas em um capítulo que fala de uma constante sucessão de reinos, e que sugere, como nós vimos na semana passada, por meio de omissões propositadas, o governo silencioso de Deus, não é demais enxergar Deus aqui. Eu creio que a razão pela qual Daniel continuou trabalhando enquanto ele esperava, é que ele sabia que enquanto ele servia às autoridades terrenas, ele estava cuidando dos negócios do céu. Nem sempre é fácil percebermos isso, mas irmãos, este é o nosso desafio, reconhecermos que enquanto nós aguardamos o retorno de Jesus Cristo, o trabalho diário que nós realizamos aqui não é algo sem propósito, não é algo sem valor, não é um mal necessário. Dizem que certa vez, Martinho Lutero foi perguntado o que ele faria se soubesse que o mundo acabaria no dia seguinte. Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse: eu plantaria uma árvore. O que você faria, Lutero, se soubesse que o mundo ia acabar amanhã? Ele disse: eu plantaria uma árvore. Aí você diz: Lutero era membro do Greenpeace? Não existia ainda. Essa era uma forma de dizer que a certeza e a proximidade do fim não diminuem o valor do trabalho que nós realizamos aqui e agora. O que nós fazemos hoje realmente importa para o Senhor. não apenas aquilo que nós faremos quando nós chegarmos na eternidade. E não interessa qual seja o seu trabalho. Não interessa se o seu trabalho é cozinhar, se o seu trabalho é consertar automóveis, se o seu trabalho é dar aulas, garantir o funcionamento de um aplicativo, compor músicas, atender pessoas, cuidar de doentes, trocar fraldas, é negócio do rei. E importa que você trabalhe como quem está servindo ao Senhor e permaneça fazendo isso neste ou em outro trabalho. Não é pecado mudar de trabalho, não. Não é pecado buscar um trabalho mais confortável, não. Neste ou em outro, importa que você permaneça compreendendo que esse é negócio do rei, e fazendo como negócio do rei, até o dia em que ele retornar. Irmãos, como é que nós devemos esperar pelo Senhor? Esse pequeno versículo do livro de Daniel nos ensina que nós devemos fazer isso confiando em Deus, apesar do conhecimento limitado que temos, identificando-nos com as pessoas que estão ao nosso redor, caminhando em direção à perdição, e trabalhando com afinco pelo bem da cidade no qual nós estamos. Daniel exemplifica bem essas coisas, mas ninguém fez isso tão perfeitamente como Jesus Cristo. Jesus é o grande modelo do que significa esperar como um cristão. Eu não sei se você se lembra, mas ele limpou o templo e expulsou os vendilhões, mesmo sabendo que em poucos anos o templo seria destruído para sempre. Eu não sei se você se lembra, mas ele chorou sobre a cidade de Jerusalém. E ele lamentou a falta de trabalhadores para uma seara que estava branquejando. Identificação. Ele enfrentou a ignorância. Isso mesmo. Ele disse que não sabia quando seria o fim, porque o Pai havia reservado a si essa informação, mas ele nunca deixou de viver uma vida de confiança em Deus, evidenciada por uma vida de intensa e constante oração. Mas eu quero terminar nessa manhã lembrando a você que Jesus não é apenas exemplo disso. Jesus é a razão pela qual e uma espera ativa faz sentido. Por quê? Porque ele morreu, e ele ressuscitou. Preste atenção nisso, ele ressuscitou, abrindo as portas para um mundo que existe para além da morte. É por isso que confiar vale a pena. É por isso que pregar o Evangelho vale a pena. É por isso que construir coisas bonitas do lado de cada eternidade tem valor. É porque uma vez que Cristo tomou sobre si os nossos pecados e nos reconciliou com Deus, preste atenção nisso, o dia virá quando nós não mais estaremos esperando. Pelo contrário, nós estaremos na sua presença. E nós poderemos ouvi-lo graciosamente afirmar o valor e o significado de todas as boas obras que nós fomos habilitados por ele a fazer do lado de cá da eternidade. Nós não sabemos o quê, nós não sabemos o quanto, mas porque Jesus ressuscitou, muito do que nós fazemos aqui perdurará na eternidade. Nós vivemos na expectativa de que muito daquilo que fazemos aqui perdurará na eternidade. Quer um exemplo? Tem coisa mais difícil do que criar filho? Tem ou não? Tem não, né? Criar filho é muito difícil. Mas sabe o que você está fazendo quando você está criando filho? Você está produzindo um irmão que lá na eternidade poderá estar através do exemplo que você deu a ele do lado de cá. Já imaginou que coisa bonita? Se um dia na eternidade eu, Daniel e Ana Lívia, Lenice também certamente, nos encontrarmos e eles puderem me abraçar dizendo: papai, sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu estou aqui? Porque apesar de todas as suas falhas e erros, apesar das suas falhas e erros, das falhas e erros da mamãe, Deus usou vocês como instrumento para a nossa salvação. Aquilo que nós fazemos do lado de cá reverbera pela eternidade. Então, viva ricamente enquanto você aguarda o rei. Sirva o rei. Chore pelo perdido. Ame o seu próximo. Tenha comunhão com os santos. E enquanto você faz essas coisas, anseie por esse dia quando a vida será eterno serviço de louvor e adoração ao Senhor. Vamos orar? Apressa, ó Senhor, o tempo do teu retorno. Não te demores, para que os vivos não renunciem à sua esperança, para que a terra não se torne um inferno, e para que a tua igreja não seja desfeita como pó. Ó Salvador, apressa o glorioso dia da ressurreição, quando os túmulos que receberam a podridão e retêm apenas pó, retornarão para ti como sol e estrelas. A tua noiva desolada diz: vem. Toda a criação diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto isso não acontece, ensina-nos a viver para a tua glória, servindo os reis que aqui estão sobre nós, amando as pessoas ao nosso redor e confiando em ti, apesar do conhecimento limitado. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.